Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Estamos em mais um programa Pedaleira, aqui com Patrícia Valverde. Estou numa transmissão remota e mando um beijo aqui para o pessoal do estúdio da Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais livre de todas, sem dúvida. Tem uma grade de programas super interessantes e essa semana eu participei de um que era do Slow Design, da Bernadette Brandão. Foi uma delícia de conversa e, para variar, a gente sempre quer continuar e fazer um programa ainda bem maior. Então foi um prazer estar aqui na grade da programação da Rádio Cultura. Fica a dica, acompanhem essa grade que está plural, né? Uma grade de várias possibilidades, de vários assuntos. E aqui a gente vai falar sobre mobilidade. Eu sou mãe, eu sou ciclista, sou passageira, sou motorista, sou pedestre, e numa dessas a gente se encontra, né? Também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado do Fernando Rosenbaum, meu companheiro e sócio. Eu estou ainda na coordenação da Ciclo Iguaçu, mas eu acho que vale a pena sempre convidar as pessoas a entrarem no site, entenderem o que, que a associação faz. Desde 2011, reúne uma equipe voluntária, muito capaz, uma equipe fantástica e dedicada, sobre os assuntos da ciclomobilidade, cicloativismo, faz um trabalho de fiscalização e de proposições para todos os órgãos que precisam e que mantém um diálogo com os ciclistas, cicloativistas e com uma vontade de ter uma cidade mais atualizada em relação aos seus deslocamentos, aliás, e mais segura. Então, a Ciclo Iguaçu é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. E eu participo também de uma rede que se chama, é uma rede internacional, e ela convoca pessoas que se chamam prefeitas da bicicleta. São pessoas que têm projetos de ciclomobilidade em sua cidade, e aí essa rede chamada Bikes propõe uma articulação entre elas, de forma estratégica, com troca de informações. É bem legal, se chama bikes.org.br. Enfim, em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E o último dia 17 de julho foi o dia da proteção das florestas. Foi isso no Brasil todo. E aqui, em Curitiba, aconteceu o lançamento da campanha Amazônia Passa Aqui. No último programa eu expliquei mais ou menos o que é essa campanha. Ela está acontecendo em 7 capitais do Brasil, no Sul e no Sudeste, de forma estratégica, porque a gente aqui no Sul e no Sudeste tem uma demanda, tem um consumo, um padrão de vida que exige muito das questões que estão sendo, inclusive, as maiores causadoras das queimadas e de explorações ilegais na floresta amazônica. Então se chama Amazônia Passa Aqui, porque a Amazônia Passa Aqui, por esse motivo, entre outros. Então as pessoas vão me falar assim, ah, tem os rios voadores. Tem os rios voadores que nos conecta com a floresta amazônica, com a saúde da floresta amazônica. Tem também, além do nosso padrão de consumo, tem também a migração, que acho que está no mesmo assunto, mas a migração de sulistas que vão para o norte e daí fazem essa prática ilegal. Além do que, não temos políticas públicas suficientes, fiscalizadoras, não temos um fortalecimento dessas instituições que são as grandes aliadas, ou deveriam ser aliadas, dos maiores guardiões das florestas, no caso da floresta amazônica, mas que são os povos originários, os povos indígenas. Pois bem, essa é a campanha Amazônia Passa Aqui, e ela foi lançada no último domingo, dia 17 de julho, certo? E aí eu quero trazer para vocês que foi incrível, fantástico, inesquecível e necessário. Então, de domingo para cá, é impossível tratar de outro assunto. Os temas e as medidas levantadas como urgentes, que de fato são diante das emergências climáticas, elas são inevitáveis e inegociáveis e difíceis mesmo da gente passar por cima. Então, eu gostaria de estar desdobrando alguns assuntos nesse programa, que faz um elo entre pensar a cidade, pensar o acesso ao espaço urbano, espaço público, e uma transição de entendimento, qual é nosso impacto, qual é a nossa pegada ambiental, né? Pois bem, a gente precisa mesmo ter essa sensibilidade e corresponsabilidade nos assuntos de emergência climática, tá? Nesse dia 17, a gente partiu da Praça de Bolso de Ciclistas, no centro, na frente da Bicicletaria Cultural, do lado da Praça Santos Andrade, enfim, um lugar central, estratégico, fazendo Curitiba falar, pensar e revelar, né, a ciclomobilidade. Então, partimos dali e seguimos para a Praça do Seu Francisco, no bairro Juvevê. Então, a gente fez um pedal agregador, tranquilo, sem dificuldades. E nesse encontro lá na Praça de Seu Francisco, a gente, em conjunto, né, várias pessoas pedalando junto, a gente encontrou autoridades experientes que estavam ali tratando de urgências climáticas. Então, a gente vai ter o depoimento dessas pessoas, mais uma vez, brilhantando aqui o programa, porque são pessoas experientes e fantásticas, generosas na questão do que é necessário e como é deixar fácil da gente compreender, não só a urgência, mas quais são as nossas, o que está a nosso alcance para fazer, né? E é claro que a gente vai falar dessa sugestão que a mobilidade ativa é. A mobilidade ativa, quando a gente fala disso, a gente fala de quem está pedalando, mas de quem está andando, né, de quem faz uso da propulsão humana. Propulsão humana é quando a pessoa é movida pela saúde dela, movida por comida e saúde. A propulsão humana tem esse motor, essa energia, essa fonte de energia. Então, é necessário que quando a gente fala sobre mobilidade ativa, o entendimento do nosso acesso à cidade, a gente está falando de qualidade de vida, né? A gente está falando, então, de uma condição de se alimentar, de ter saúde, e não do acesso facilitado, barateado, subsidiado de agrotóxicos, tá? Porque a longo prazo, e nem tão longo assim, no prazo de uma vida, já é possível identificar danos do consumo de agrotóxico, que tem sido cada vez maior, e por outro lado, cada vez mais liberado e sem fiscalização. Aliás, no governo que a gente está atual, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem constantes projetos e autorizações de maior uso de quantidade mesmo de agrotóxicos, no solo brasileiro. Então, o que a gente precisa? Pensar numa distribuição coerente, né, dessa saúde, desses alimentos, dessa qualidade de vida na cidade, no campo. Isso acontece quando a gente tem uma prática econômica justa, circular, criativa e familiar. Quando a gente consegue entender o processo por onde essa economia está sendo ativada, né? E aí, como é que não está nesse rol de transição, nesse rol de urgências climáticas, como não estaria a bicicleta? Então, a gente fala de qualidade de vida e de corresponsabilidade no acesso a esse espaço, tá? Então, a gente fala também, quando fala de bicicleta, de melhorias de infraestrutura, de uma atualização da mentalidade dos engenheiros. Então, quando a gente fala, precisamos de mais educação da população, de fato, sem dúvida nenhuma, precisamos de uma educação de compartilhamento das vias e de redução imediata da velocidade, que é a maior causadora de mortes no trânsito. Mas a gente precisa também lembrar que esses engenheiros não estão tendo seus estudos atualizados. Então, muita produção está sendo fora do país, mas tem muito material interno que acho que esses engenheiros, as pessoas que estão situadas diante de projetos mesmo que estão sendo lançados pelas casas oficiais, eles não estão se atualizando. Eles e elas não estão se atualizando. E eu digo se atualizando, inclusive com referências dentro do país, né, sobre o que é necessário para a gente evitar mortes no trânsito e ter qualidade de vida nesse compartilhamento do espaço público. Então tá, então educação também é necessário e de imediato a redução de velocidade, que é a maior causadora de mortes. Trazidos esses temas, que são urgentes, além de ser urgentes, aliás, só vou reforçar o quanto é urgente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, aumentou o caso de mortes no Brasil no trânsito, nas rodovias brasileiras. Então, em 2021, comparado a 2020, aumentou a quantidade de mortes e os chamados acidentes nas rodovias. E isso não tem só a ver em 2020, em relação às nossas restrições de deslocamento por causa da pandemia. Não, desde 2011 estava havendo uma sequência de quedas consecutivas nesse número. Desde 2011. A gente estava aos poucos, aos trancos e barrancos, entrando lá naquela década da ONU, lançada pela ONU, de evitar as mortes no trânsito. Mas a gente retomou isso agora em 2021. Em relação a 2020, houve um aumento dessas mortes. Então, a gente está falando, sim, de coisas urgentes, necessárias e intransitáveis. Na verdade, não negociáveis. E assim como a bicicleta, que a bicicleta chega para a gente o quê? Como um brinquedo, né, na infância, para muitas pessoas. Chega assim como um veículo, uma extensão do seu corpo que vai crescendo conforme você também vai crescendo, vai dialogando com o seu corpo que está acessando cada vez mais a cidade, está ganhando autonomia, a bicicleta está lá acompanhando. Então, da mesma forma que essa extensão do corpo, esse veículo, né, além do seu corpo, a bicicleta também como veículo, assim que ela vai afetando todas as idades, todas as classes sociais, ainda que não da mesma forma, também são as catástrofes climáticas. Também afetam crianças, afetam todas as classes sociais, ainda que de maneiras diferentes. Então a gente está num programa de urgências, de consciência ambiental, tão quanto de medidas urgentes na nossa lógica urbana, cultural e social. Uma coisa se soma à outra, mas às vezes a gente precisa traçar um caminho mais didático, para a gente realmente poder fazer o elo entre um assunto e outro. A transição está acontecendo. Não é bem da sua escolha o fato de estar ou não em transição, tá? O que a gente e você pode fazer, que nós podemos fazer, é agir e estar consciente. Então, agir com consciência. Conhecer a sua pegada, o seu impacto, aonde você passa. Reconhecer que na nossa prática contemporânea e urbana a gente polui. Então, tendo essa consciência, a gente começa a identificar também as escolhas e que a gente daí também não é tão levada pelo flow, né? Levada pelas tendências que não são nem pensadas. Tem uma frase muito legal que eu gosto do Fernando Rosenbaum, meu companheiro que já apresentei, e ele diz assim, ó: somos poluidores conscientes. Tá aí a grande mudança que pode causar no impacto coletivo, sermos poluidores conscientes. É um baita de um exercício. A gente vai começar aqui com um depoimento, vamos ver se a gente tem um tempinho aqui. Tá. A gente vai começar então ouvindo nesse programa o depoimento. É a participação da Dailei Fischer, bióloga, mestre em tecnologia e doutora em meio ambiente e desenvolvimento. Ela é coordenadora de projetos e ela é técnica também da ONG, da OCIP Mater Natura, que é o Instituto de Estudos Ambientais, e também da Associação Mar Brasil, tá? Mater Natura tem 35 anos de preservação da biodiversidade brasileira. E a gente vai ouvir então a Dailei fazendo essa ponte entre as necessidades que a gente tem hoje em dia em relação à consciência ambiental e à bicicleta, à mobilidade ativa nas cidades.
A frota da cidade de Curitiba gira em torno de 1 milhão e 600 mil veículos, conforme dados do IBGE para o ano de 2021. Esse número significa, em linhas gerais, trânsito intenso, engarrafamentos, poluição atmosférica e sonora, perda de tempo, estresse e acidentes. coletivos urbanos, além de mais sustentáveis e econômicos, transportam em Curitiba cerca de 710.500 pessoas por dia. E ainda mais sustentável e econômica, a bicicleta, em 2018, transportou para o trabalho 80% dos ciclistas da cidade. A política de mobilidade urbana sugere a integração entre o transporte coletivo e a bicicleta. Mas para que isso se torne uma realidade, além da ampliação da infraestrutura cicloviária e de melhorias no transporte público coletivo, é necessário investimento em infraestruturas nos terminais de ônibus e o planejamento para a integração de ambas. Com o planejamento e os investimentos para tornar essa integração uma realidade, a ciclomobilidade pode ser ampliada na cidade, tanto para o trabalho como para o lazer e o esporte.
Né? Para começar a gente falar de quais são as conexões que a gente tem quando a gente pensa em acesso na cidade, em que condições a gente acessa a cidade e também no porquê defender a bicicleta e a evitar a ideia de uso de energias fósseis, energias de carvão e energias sujas, como é que a gente costuma dizer. Bom, a gente vai rapidinho agora para o intervalo e a gente vai continuar nesse programa com mais dois depoimentos das pessoas que estavam com a gente no dia 17, pautando as urgências climáticas, mas trazendo também para essa troca de que a gente está, quando a gente fala em mobilidade ativa, a gente está falando sim de uma transição necessária que cabe a você, mas a gente deve fazer isso coletivamente. A gente já não tem mais como negociar nossas ações individuais e agora a gente tem que trabalhar por ações coletivas para ter um real e efetivo impacto. É isso aí. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.